sejam bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Expresso Brasileirão. Sim, temos um novo quadro. Aqui nós vamos primeiramente falar de cada um dos times da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino que acabou de começar. Cada episódio vai ser sobre um time, pelo menos esses 20 primeiros episódios, né? E teremos uma convidada especial para explorar melhor cada um desses times. E aqui comigo, durante toda essa aventura, recebendo essas pessoas incríveis, vai estar Vitor Gama.
E aí, Julinha? E aí, gente? Mais um projeto aí, né, que começamos. E para não ser muito diferente do que a gente está acostumado, né? É, tudo em cima da hora, tudo corrido. A gente está fazendo os programas de expectativa logo nesse início de Campeonato Brasileirão. Vai durar aí cerca de 10 dias, né? Todo dia a gente vai postar dois times. É, a nossa sequência de postagens, ela vai seguir, vai começar pelo quarto time a se classificar para a Série A, né? Quarto time da Série B de 2019 no ano passado, que é o Atlético Goianiense, que também é esse episódio. Esse episódio entra dia 13, mas essa nossa sequência aí de todos os times termina no dia 22 com o Santos e com o Flamengo. E antes de começar, né, da Julinha também, das outras explicações, falar para não se esquecerem, quem puder, apoiar a gente lá no apoia.se, apoia.se, arroba podcast 4231, 4 número, 2 por escrito, 3 número, 1 por escrito, porque além do Expresso Brasileirão, que entra aqui no programa, né, no 4231, a gente tem também o Mana Mana, que é o programa da Julinha, que ela fala sobre futebol feminino. Tem o Fala Pouco, que sou eu falando sozinho, seja sobre qualquer assunto, uma entrevista. Eu fiz muito sobre o Campeonato Brasileiro, né, sobre as rodadas do Brasileirão do ano passado, mas a gente vai deixar o Brasileiro aqui pro Expresso Brasileirão. Tem o Mais Que 11, do Igor Eixe, que não vai poder participar com a gente, né, Julinha, desses 20 episódios, porque ele tá se mudando de casa, ele tá cheio de trabalho
longo
também,
processo
gigante. É, então, o Igor tá, ele resolveu entrar no capitalismo e também na vida adulta ao mesmo tempo, ou seja, o cara não tá com tempo pra nada. A gente tenta, ele tem o Mais Que 11, né, como eu falei, que é o programa dele, entrevistando pessoas que fazem parte do meio do futebol, mas em outras áreas, né? Seja principalmente da comunicação. Tem o Like a Rolling Stone, que é do nosso amigo Felipe Rolim, que ele aborda alguns futebóis pelo mundo, como a gente gosta de falar, né? Ele já fez do Chipre, já fez do Canadá, já fez do Moçambique. Tem o Assim Se Move, que é o programa do Luiz Cristóvão, que é uma forma, ele reflete um pouco mais de futebol, né? O Luiz Cristóvão é um jornalista lá de Portugal, então ele tem um programa mais reflexivo, que ele propõe um outro tipo de debate. E tem a Fábrica com a Bárbara Albuquerque, que vai estar com a gente também, vai ser uma das nossas convidadas aqui no programa, que ela fala sobre futebol de base, seja no Brasil, seja na Europa, ela mora em Portugal também. Então é isso, a gente tem aí uma infinidade, né, de programas, né, Julinha? E aí quem puder, principalmente, ajudar com esse apoio é muito bom para a gente manter os nossos custos, pensar em outras formas de fazer, melhorar os nossos equipamentos e por aí vai. Mas chega de mais delongas. Ah, uma coisinha que eu esqueci. Temos o nosso grupão do WhatsApp, que é onde acontece tudo basicamente. Tudo que a gente faz primeiro a gente fala lá. Tirando também a resenha de Cartola, né? E de Campeonato Brasileiro que tá rolando aí com esse início. Então, é isso. Dados os recados, vai que é sua, Julinha.
Esse é, então, na verdade, mais um quadro, mais um programa, como vocês prefiram chamar, aqui da nossa grade. Todos os outros já estão disponíveis, é só rolar aí no nosso feed que você encontra. E uma observação muito importante ser feita sobre esse programa é que algumas convidadas vão estar aqui ao vivo com a gente e outras vão mandar sonoras, mas em ambos os casos vão estar explorando igualmente os times. Não existe nenhuma preferência de time aqui, só que acaba que esses episódios com as sonoras ficam um pouco mais curtos, porque no ao vivo tem mais conversa, bate-papo mesmo até sobre outros assuntos, né? E além disso, a gente está fazendo esse projeto aqui novo, não quer dizer de forma nenhuma que a gente concorda com essa volta do futebol, nós nos solidarizamos muito e de todo o coração com todas as vítimas da Covid-19, não só no Brasil, mas no mundo. Eu falo por mim, pelo Vitor e também por todas as pessoas envolvidas na produção desse programa de alguma forma.
É, a gente tem que lembrar que mesmo que a gente seja contra, né, o campeonato está aí, o campeonato está acontecendo. E como é a nossa forma de trabalho, né? Algo que a gente gosta de falar e não deixa de ser futebol, né? Então é muito importante também que a gente faça dissecando os times e mostrando também além do que acontece dentro de campo, né? A gente traz aí uma parte política, a parte de como a torcida também está lidando, né, com essa volta do futebol. Então é algo um pouco que não foca apenas nos 11 jogadores. E, enfim, é como a Julinha explicou, algumas convidadas vêm ao vivo, outras convidadas por questões de agenda, também porque esse começo de campeonato tá muito corrido para todo mundo, elas mandaram sonoras pra gente pelo WhatsApp, e é isso. Não tenho mais nada a acrescentar, Julinha.
Como vocês já devem ter visto no título desse episódio, a gente já vai começar com o Atlético Goianiense, ou como os torcedores preferem chamar, o Dragão, que volta esse ano para a Série A. E para falar com a propriedade necessária, a gente trouxe aqui hoje a Josiane Coutinho, que além de grande torcedora do Dragão, é jornalista, já foi apresentadora da Band News e do Goiás, e hoje tem a sua própria assessoria. Então, primeiro, vamos ouvir aí a Josiane falar da sua paixão pelo Dragão e um pouquinho da vida dela, né, e experiência aí com jornalismo.
Olá, meu nome é Josiane Coutinho, eu sou jornalista aqui em Goiânia e torcedora apaixonada pelo Atlético Clube Goianiense, que em 2019 conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Gente, foi no sufoco. Mas antes de destacar algumas informações do meu time, eu quero aproveitar o espaço para prestar a minha solidariedade às milhares de famílias que perderam seus entes queridos nessa pandemia. Fica aqui os meus mais sinceros sentimentos a vocês nesse momento tão difícil. Nós teremos uma volta do futebol sem público, sem aquela energia da massa, né? Sem aquela magia da massa nos estádios. Mas com certeza nós vamos passar por esse momento e nós vamos vencer. Faço questão de me apresentar neste primeiro momento e contar como uma paraense que mora em Goiânia é tão apaixonado por um time goiano. Bom, meu pai foi decisivo nessa história. Quando eu era criança, ainda morava no Pará. Ele me contava histórias do Atlético. O meu pai, que é goiano da Campininha, o tradicional bairro onde fica o estádio do Atlético, onde o Atlético nasceu. Nós somos o primeiro time do estado de Goiás. Outra coisa, se me permitem, porque eu quero aproveitar realmente esse espaço, é que o primeiro escudo do Atlético é igual ao do São Paulo e as cores do time são vermelho e preto. Bom, não é à toa. O Atlético foi fundado por torcedores do São Paulo e do Flamengo. Como eu disse, aqui em Goiás nós não tínhamos time de futebol.
É muito maneiro, né? Agradecer primeiramente a Josiane por participar aqui com a gente. Primeiro, ressaltando a nossa solidariedade, né, com todas as famílias que, infelizmente, perderam seus entes com a Covid. E, além disso, também é muito interessante como a Josiane conta, né, como uma paraense chega em Goiás e vira torcedora do Dragão por causa do seu pai. Então, é um baita jeito da gente começar, né, esse programa falando do Atlético Goianiense, que é um dos times assim, mais novos, além do se a gente considerar que o Red Bull Bragantino começou esse ano, né? Mas o Bragantino tá aí há muito tempo. Acho que o Atlético Goianiense é um dos times mais novos do Campeonato Brasileiro.
E a Josiane também contextualizou um pouco de como é que estava esse Atlético antes da parada no Campeonato Goiano, na Copa do Brasil. E já que eles não jogam há muito tempo, desde o início de março, diferente da maioria dos times que a gente já estava falando aqui, que jogaram 3 jogos... agora depois da parada, mais ou menos, o Atlético tem assim um time ainda um pouco desconhecido, vamos dizer assim, pelo tanto tempo que está sem jogar, né? Então vamos ouvir aí essa contextualização dela.
O Dragão, agora a gente vai falar do campeonato, agora eu quero falar do campeonato. O Dragão estava fazendo um excelente campeonato goiano antes da paralisação por causa da pandemia da Covid-19. Atualmente nós somos líder com 23 pontos. O clássico contra o Goiás, por exemplo, nós vencemos ele por 3-0. E o Jaraguá, que era líder, o então líder do Campeonato Goiano, foi goleado por simplesmente 5-0. Então o time tem uma boa sintonia, está um time arrumado, um time bem encaixado. O Campeonato Goiano vai ter continuidade, foi decidido que vai ser em 2021. Mas até lá tudo pode mudar e nos resta aguardar. Durante essa paralisação, aliás, nós também estávamos disputando a Copa do Brasil antes dessa paralisação. Eliminamos o Santa Cruz nos pênaltis aqui em casa, no Estádio Olímpico, e vencemos o São José também em casa, mas ainda tem uma partida de volta. Um fato interessante é que durante essa paralisação, o Atlético lançou um novo escudo que será usado nos jogos, mas a camisa 1 continua com o tradicional escudo, né, que é o de 1937. Bom, para o Campeonato Brasileiro, a diretoria realizou algumas contratações, mas ainda não foi possível ver esses jogadores justamente por causa da paralisação dos treinos no primeiro momento, né? E porque tudo ocorre com os portões fechados. Após um acordo da Prefeitura de Goiânia com os times de futebol, os treinos voltaram, mas seguindo todos os protocolos de saúde com os portões fechados. Então, a estreia no Brasileirão vai ser uma novidade para todos nós torcedores. Aliás, nós entraríamos em campo contra o Corinthians, mas devido à final do Campeonato Paulista, a partida foi adiada e nosso adversário foi o Flamengo. Como eu disse, antes da paralisação, nós vimos um time completamente encaixado. Mas vem pedreira por aí, porque tem o Flamengo, né? Teve o jogo contra o Flamengo, depois veio o Internacional, o Corinthians, Sport e o clássico contra o Goiás. Costumo sempre levar em consideração, né, em relação ao campeonato, a nossa realidade financeira.
Então, muito bom a Josiane ter falado sobre o adiamento, né, da primeira rodada, porque o Corinthians disputou a final do Paulista. E a gente está gravando aqui enquanto está rolando o jogo contra o Flamengo, né, a estreia do Atlético Goianiense. Esse episódio está saindo no dia seguinte, pela manhã, hoje dia 13, né, que a gente está divulgando o episódio. E vale lembrar também que, além de ser uma novidade para todo mundo, né, o Atlético Goianiense também teve uma mudança de técnico. O técnico era o Cristóvão Borges, ele saiu do time em fevereiro, e aí o Eduardo Souza estava liderando o time, né, de forma interina, e aí o Wagner Mancini foi contratado em meio aí a parada da Covid e já está dirigindo o time nesse Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense, além de ser um dos times mais novos, né, é um dos times que, de fato, a gente não vai ter, a gente não tem muita referência, assim, quando a gente vai pensar nos jogadores que vão iniciar o campeonato, porque, como a Josiane falou, fez algumas contratações e também os treinos foram fechados por conta da pandemia, então os jornalistas não puderam fazer os trabalhos, né, ficou muito complicado para saber como o time estava atuando. E é isso, né, Julinha, a gente já dá esse pontapé aí, com o Atlético Goianiense, obviamente, sendo um dos times menos favorecidos nessa questão de grana. O aporte financeiro do Atlético não está longe de ser um dos maiores do país, mas é um time que pode surpreender exatamente pelo fato de a gente não saber como ele vem, né?
Realmente, esse fator surpresa pode até jogar em favor do Atlético Goianiense mesmo, porque sem poder ver os treinos, como ela falou, fica ainda mais difícil de acompanhar, mas mesmo assim ela conseguiu dar um panorama para a gente dos jogadores do Dragão, para a gente saber em quem a gente tem que ficar de olho e saber o que esperar desse time, mesmo depois de 5 meses sem entrar em campo oficialmente.
Bom, agora nós vamos falar dos jogadores do Atlético Goianiense. Lógico que, como qualquer elenco, alguns são destaque. Hoje o destaque no Atlético é o Renato Kaiser, nosso número 9. Essa é a segunda passagem do atleta pelo Dragão. O Kaiser, inclusive, é o nosso artilheiro no Campeonato Goiano e vem de uma excelente fase. Mas devido a uma lesão na coxa, ele está no departamento médico e não estreou no Campeonato Brasileiro ainda. Nós também temos o Jorginho, nosso número 10, particularmente. Eu penso que o Jorginho oscila muito. Ele vinha em uma boa fase, machucou, ficou um bom tempo no departamento médico. Bom, eu já vi o nosso time perder vários gols, simplesmente porque ele não passou a bola pelo coleguinha. Eu gosto, mas eu tenho as minhas ressalvas em relação ao Jorginho, nosso número 10. Tem também o atacante Júnior Brandão. Esse, de fato, eu não tenho total condição para opinar. Ele teve uma passagem pelo Atlético, se eu não me engano, em 2017. foi para fora e quando ele voltou, ele já voltou para jogar no rival Goiás e agora ele está de volta ao time rubro-negro. Essa é a hora de fazer uma avaliação do futebol do Brandão, porque realmente nós atleticanos não conseguimos acompanhar durante muito tempo. Então o Campeonato Brasileiro agora é a hora de conferir como que está o Brandão em campo. Bom, o nosso goleiro, o titular, era o Kozlinski, né, que perdeu a vaga para o Jean. Na verdade, já era esperado. O Kozlinski é um bom goleiro, mas deu umas pipocadas no final da Série B 2019. Então, ele deixou algumas bolas passar no gol e gerou aquela desconfiança também com a torcida. Ah, e tem o Mateuzinho, nosso número 7, tá? Xodó da torcida atleticana. Então, fiquem de olho no Mateuzinho. Nicolas também, nosso lateral esquerdo, que está no Dragão há cerca de 3 temporadas. Foi ele quem parou o Michael. Michael, que hoje está no Flamengo. Tadinho do Michael, nesse jogo estava no estádio, eu lembro que o Michael sequer chegou na bola. Realmente, o Nicolas parou o atacante que hoje é do Flamengo.
A parte boa da gente ouvir também, assim, uma torcedora tão fanática do Atlético Goianiense falar dos jogadores é que tem aquela sinceridade profunda do torcedor, né? Não tem aquela coisa de ficar ali tentando amenizar quando o cara faz uma besteira, porque o torcedor não tem essa, o torcedor é passional e não quer saber, né? Então, para finalizar, vamos ouvir o que ela falou sobre as expectativas para o campeonato. E olha, vou dar um spoiler, que ela até lembrou de um episódio que o Vitor ama lembrar.
O Atlético hoje é um time que tem uma folha de pagamento em dias, mas nosso orçamento é troco perto de clubes do eixo Rio-São Paulo, né? Com certeza o Atlético tem um orçamento, uma folha de pagamento muito menor que, por exemplo, um Flamengo, um Corinthians, um Palmeiras, né? Mas eu ainda acredito, como torcedora, que dá para sonhar com a classificação na Copa Sul-Americana. Aí eu volto lá em 2011, quando o Atlético fez um excelente campeonato. Nós ficamos até em 7º na tabela para um time aqui do estado de Goiás. Isso é muito importante. Nós fomos classificados para a Copa Sul-Americana. O Flamengo, então, era líder. Nunca vou esquecer esse jogo. Líder do campeonato. Nós fomos lá no Rio de Janeiro e metemos 4-1 no Flamengo. Para mim, esse jogo é inesquecível. Então, tudo é possível no Campeonato Brasileiro. Porque, como meu pai dizia, futebol é decidido dentro das quatro linhas. E eu desejo muita sorte ao meu querido Dragão. Que esse Campeonato Brasileiro seja muito bom e que traga muitos frutos para o meu time. Então, é isso, gente. Foi uma satisfação participar desse podcast com vocês. Agradeço imensamente o convite e podem contar comigo, porque aqui com certeza tem uma torcedora apaixonada pelo Atlético Clube Goianiense. Então, até a próxima, tchau.
Muito bom, né, que a Julinha lembrou, né, a Julinha começa a chamada do áudio da Josiane. A Josiane lembra desse 4-1, esse time aí de 2011, esse jogo, né, foi a debandada do Flamengo em 2011, porque o time vinha muito bem, tava invicto, era aquele time do Luxemburgo, Ronaldinho, David, Thiago Neves, Leonardo Moura, bonde do Mengão sem freio, aquela coisa doida, aquela animação. Os caras vieram aqui no Rio 4-1 e o Flamengo dali pra frente nunca mais conseguiu o seu mesmo, tanto que no final do ano o time meio que desmanchou completamente. E aí é isso, né, Julinha? A Josiane, ela dá uma passada boa, né, nos jogadores do elenco, os principais jogadores do elenco. É isso, né, Julinha? A gente tem aí um time novo, num trabalho que tá começando, né, que é com Wagner Mancini. Wagner Mancini, que é um técnico que conhece muito futebol, tá aí rodando há muito tempo. Então, é um time muito imprevisível para o campeonato, mesmo que as expectativas, de certa forma, não sejam as melhores, né? Quando a gente sempre vê o Atlético Goianiense ali figurando para disputar rebaixamento, ficar ali naquela zona do nada, como a gente gosta de chamar. E é isso, a gente não tem como dar uma expectativa muito, muito fora do que a Josiane falou, porque a Josiane, obviamente, sabe muito mais que a gente, e também pelo fato de ser um trabalho completamente previsível.
Acho que até ela pode ter soado um pouco otimista demais, né? Porque a gente vai vendo aqui ao longo dessas análises que esse Campeonato Brasileiro é um campeonato que não tem aquele time com cara de que vai bater e voltar. Não tem aquele time que a gente fala, ah, é óbvio que tal time vai subir e vai cair de novo. Não, então é aquele momento que, assim, se o seu time não tá tão bem como é o meu caso, você já fica com medo do seu time querer ocupar lá essa vaguinha, fazer esse leve esforço. Mas então, assim, acho que por essa alta competitividade e todo esse tempo que o Atlético ficou sem jogar, tem que ainda manter os pés no chão, que é muito complicado. Um time com o financeiro que vem da Série B e tão bem e muito bem na Série A, isso é bem difícil de acontecer. Acho que realmente a luta do Atlético Goianiense é um pouco mais para o fim da tabela, mesmo que a gente tenha algumas mais esperanças com uma possível vitória aí contra o Flamengo nessa primeira rodada após o adiamento do jogo que seria contra o Corinthians, né, por conta da final do estadual. Então a estreia do Atlético passou a ser contra o Flamengo e talvez possa trazer uma esperança a mais aí para o torcedor do Atlético.
E além disso também, além de ser um time imprevisível, né, Julinha, por ter começado o ano muito bem no Campeonato Goianiense, o fato de não ter torcidas deixa o campeonato um pouco mais nivelado, né, é pior pro mandante, mas também fica um pouco mais tranquilo pro visitante, né, então esse campeonato, principalmente esse brasileiro, a gente vai bater muito nessa tecla, né, que os times vão mais tranquilos pros jogos, porque sem essa pressão da torcida, que muitas vezes é um gás pros jogadores, também a cobrança da torcida pode influenciar, os caras podem entrar mais nervosos, cometer mais erros. Então, além de ser um campeonato, como você disse, que a gente não vê esses times claros que vai bater e voltar, também é um campeonato muito previsível por todo o contexto, né? Então, não tem como saber. Tem os favoritos, óbvio, mas também acredito que vai surpreender demais daqui pra frente.
E a gente vê também vários clubes com problemas políticos, problemas financeiros, que podem atrapalhar tanto o externo, o fora de campo, que acaba respingando ali dentro de campo e aí pode prejudicar, às vezes, um time que a gente considerava muito bom. Então, isso também é uma coisa que vai ser bastante presente aqui no Expresso Brasileirão. A gente vai falar várias vezes de problemas extra-campo que podem dificultar a vida de alguns times dentro das quatro linhas. E esse não é o caso, aparentemente, do Atlético Goianiense. Então, a gente também pode se amarrar aí nessa boa expectativa por conta desses fatores externos.
E é isso, né, Julinha? Já agradecer a Josiane, ela termina o áudio dela, né, agradecendo a participação, então devolvo o agradecimento, muito importante a gente estar começando esse projeto aqui com a Josiane, ela desprendeu o tempinho dela para falar um pouco sobre o Atlético Goianiense, e é isso, começamos muito que com o pé direito.
Sim, começamos muito bem também, acho, agradeço muito a participação da Josiane. Espero que vocês tenham gostado já dessa primeira análise. Não esqueçam nunca de seguir o 4231 em todas as redes sociais. Se você é novo aqui, caiu aqui de paraquedas, nós somos 4 em número, 2 por escrito, 3 em número, 1 por escrito, em todas as redes sociais, só procurar, que a gente não é legal só no podcast, a gente também é legal nas redes sociais. Continue acompanhando que ainda vai vir 19 times muito bons por aí. Até o próximo episódio. Beijo! Apresentação, Júlia Faber e Vitor Gama. Edição, Vitor Gama. Produção, Júlia Faber, Raíra Rondon e Vitor Gama. Identidade visual, Fernanda Barqueta. Participação especial, Josiane Coutinho.